estratégia a partir da primeira alteração do São Paulo, da primeira expulsão do São Paulo, impressão no campo de um Palmeiras jogando muito pelo lado. Queria que você explicasse se era essa a ideia mesmo e como você acha que o Palmeiras reagiu a um jogador a mais e depois a dois jogadores a mais no fim. Obrigado.
Quando nós fazemos uma análise em cima do resultado, que é aquilo que vocês fazem, nós às vezes esquecemos daquilo que é essencial, é das oportunidades criadas, dos 15 cantos de volume de jogo, de um penalti, de um vermelho em que um jogador ia isolado. Hoje podemos estar aqui o dia todo a falar, a discutir o que vocês quiserem. A análise para mim hoje é muito, muito clara. Primeira parte, jogo bem, bem equilibrado, oportunidades para o São Paulo, oportunidades para nós. Estou-me a lembrar uma do Miranda de cabeça e uma do Miguel a um cruzamento do Piqueiras, por exemplo. E na segunda parte, honestamente, só deu Palmeiras, pressão, oportunidades criadas, penalti, cantos. Mas infelizmente hoje nós não conseguimos fazer aquilo que para mim é mais importante, ou o elemento mais importante. Não tivemos aquilo que nós somos bons, porque somos um dos melhores ataques, fazer golos. Hoje o problema foi esse, não foi pelas oportunidades que nós criamos, rematámos muitas vezes dentro da pequena área do nosso adversário, a quantidade de cantos, mas como te disse, 15 cantos, 19 remates, um penalti, não conseguimos fazer golo hoje.
Roberto, até em cima dessa sua resposta, é normal que quando os titulares não conseguem, você tenta buscar com jogadores no banco, né? Você está sentindo falta de um pouco desses jogadores da sua segunda unidade entrarem um pouco mais com mais eficiência nas partidas ou não?
Eu entendo. Naquele momento estamos a falar 15, 20 minutos do fim, onde a emoção do estádio... A gente repara sempre no passo falhado, que é o passo simples, não é? Uma tabela 1-2 contra 1, a bola sai um bocadinho mais longa e já vamos criticar. Temos é que nos lembrar que foram estes jogadores que foram ganhar o Atlético Mineiro, não é? E são estes jogadores que nos trouxeram até aqui, são estes jogadores que nos vão levar até ao fim. Entendo que também nos últimos 10, 15 minutos uma outra precipitação de passos falhados sem pressão. Estou-me a lembrar do passe do menino sozinho que era para endossar no Scarpa e a bola saiu fora. É só isso. Nestes momentos onde há muito calor no jogo, há muita pressa, há muita vontade, nós temos que fazer bem as coisas simples. E, logicamente, quando tu estás sem pressão, com a bola nos teus pés e não sai o cruzamento ou não sai o passe e a bola não tem o seguimento nem jogada que tu queres, há sempre um desalento que vem de fora. Faz parte, é normal, todos nós queríamos ganhar, os nossos torcedores queriam ganhar, hoje os deuses do futebol não tiveram connosco, é a minha opinião. Acho que podíamos estar o dia todo aqui, ainda no último lance a bola cai nos pés do Murilo e, não é? Estou-me a lembrar de um remate do Scarpa que vem para dentro e o goleiro deles defende a bola com a unha, não é? E a bola ficou em cima. O futebol é isto, ele é mágico porque tem outros fatores que quando não dá, nós temos que aceitar e seguir em frente. Agora, como te disse, queríamos muito ganhar e pelo aquilo que criamos, pela quantidade de chances que criamos, deveríamos ter ganho, inclusive um penalti, né? Inclusive um penalti, mas faz parte. É duro, é triste. Ficámos no final, a equipa estava triste, mas temos que continuar a trabalhar, não há outra forma.
Abel, boa noite. Futebol é muito compactado aqui no Brasil, principalmente. Talvez você não consiga falar aqui tudo que você gostaria de secar a partida minuciosamente, como parece que você gosta de fazer todos os dias. Resumidamente, então, peço que você entre nesse jogo do resumido. Faltou calma para o Palmeiras finalizar o jogo?
Não, faltou fazer golo nas oportunidades que tivemos, nos 15 cantos que tivemos, das 19 finalizações que tivemos e de um penalti que tivemos. Isso para ser bem, bem direto. Agora, quando nós olhamos para o nosso adversário, vimos perfeitamente que eles vieram preencher o corredor central, 3 zagueiros, 3 médios, o Luciano a baixar a fazer o quarto médio, que no início do jogo nos criou ali alguma dificuldade, mais o Patrick que baixava, e o nosso Rocha deveria acompanhar o Patrick para depois não saltar a marcação do Danilo, saltar no Patrick e depois ficar duas sobras atrás, neste caso um dos zagueiros e o Rocha. Corrigimos isso ali a meio de segunda parte e percebemos que o corredor central estava muito carregado. Vocês reparem na quantidade de bolas que nós rebatámos e batiam sempre no escudo deles. As intenções do São Paulo eles conseguiram, Vieram aqui com uma intenção clara, conseguiram, basta vocês repararem na quantidade de remates que foram bloqueados no corredor central. É? Uns cantos que deviam, que eu acho que devia ter sido canto e não foi, uns lançamentos em que a bola bate na cabeça do zagueiro, o Arte não viu. Mas, como te disse, primeira parte equilibrado, oportunidades para eles, oportunidades para nós. Segunda parte só teve um sentido. O nosso adversário defendeu-se bem, mas não foi por isso. Não foi, ele defendeu-se bem, mas nós, como te disse, nós tivemos cantos, tivemos oportunidades, tivemos acho que me estou a lembrar, podia puxar aqui o que é que vamos fazer, puxar o filme atrás e ver, né, a bola que o Scarpa cruzou e o Breno chega atrasado esta última que sobrou no Murilo, bem, podia estar aqui, o penalti, né, podia estar aqui a falar de, há dias que nós não estamos tão inspirados, mas não foi por falta de esforço, não foi por falta de vontade. Logicamente, quando chegas ao final, fazes, e é a vossa função, fazem a análise em cima do resultado, e o resultado não foi bom, então o desempenho foi mau. É assim que vocês gostam de fazer. Eu vejo as coisas de outra maneira. Nós, na primeira parte, equilibrado, segunda, criamos, tivemos muitas oportunidades de poder fazer, como te disse, e a mais flagrante é nossa, mas infelizmente outra vez contra o São Paulo, não é? São coisas do destino, não sei como é que vocês gostam de chamar isso, não é? É do destino, eu chamo-lhe destino, é sim, temos que aceitar e pronto, e seguir em frente.
Abel, aqui, boa noite. No histórico do Campeonato Brasileiro, é normal o líder oscilar dentro da competição. Por que a sua equipe ainda não oscilou dentro do Campeonato Brasileiro na liderança?
Porque nós, assim, não oscilou. E já vos disse, vocês já me ouviram, eu já falei sobre vários temas, não é? Sobre o que é que eu penso sobre o futebol brasileiro, o que é que eu penso sobre este campeonato, o que é que eu penso sobre a arbitragem, o que é que eu, não é? Só eu é que choro, não é? Afinal, não sou só eu. Já toda a gente percebeu que há uma lacuna muito grande que tem que ser alterada, não é? Isso já toda a gente percebeu, é claro, é notório. E ela vai ser seguramente, se não for mais com o tempo, porque é assim que funciona, o tempo põe tudo no sítio, mas nós temos sido consistentes no nosso jogo. Hoje queríamos muito ganhar, não deu para ganhar, não perdemos, somámos mais um ponto, e é assim que nós, mas queríamos ter ganho, claro que sim, queríamos ter ganho, na minha opinião criamos chances para, mas o futebol, como te digo, nós não conseguimos controlar a 100% o resultado, mas honestamente hoje merecíamos mais do que um ponto, mas temos que aceitar quando assim é.
Abel, boa noite. Pela vantagem do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, o torcedor, ele claramente faz as contas e ele tem pressa pela confirmação desse título da competição nacional de 2022. Como vocês têm trabalhado internamente sobre isso, né? O Everton falou há pouco na zona mista sobre tranquilidade, mas que claramente o elenco também quer, o quanto antes, confirmar essa possibilidade de ser o campeão da temporada. Como vocês têm trabalhado esse aspecto para que não atrapalhe no dia a dia e principalmente nos jogos, talvez em casos como o de hoje, em que o Palmeiras teve a oportunidade com dois homens a mais durante grande parte do jogo e não conseguiu?
Teve tudo. Palmeiras hoje teve tudo para ganhar o jogo, tudo. Infelizmente não conseguimos fazer golo. Eu já vos disse, este campeonato é muito equilibrado e a prova disso é que nos anos anteriores vai sempre até ao fim. O que nós temos que fazer é encarar cada jogo, já vos disse, não vou mudar o discurso agora daquilo que foi o nosso no início nesta competição, jogo a jogo, procurar em cada jogo fazer 3 pontos. Vínhamos numa série de 5 jogos a ganhar, acho que empatámos o último, empatámos este, quando não dá para ganhar não se perde, mas hoje, como te disse, com toda a frustração, mas tivemos tudo para ganhar o jogo, mas não deu, hoje não deu.
Abel, boa noite. Até em cima dessa pergunta, né, com relação às contas, porque Palmeiras está próximo de conquistar o título, mas é claro, nada está resolvido porque futebol tem que acontecer dentro de campo.
Isso mesmo.
Mas o próximo jogo é contra o adversário que está na zona de rebaixamento, a outra rodada contra um Atlético Paranaense que muito provavelmente vai com o time alternativo por causa da final da Copa Libertadores da América. Então, como já começar a pensar em dois jogos que podem ser traiçoeiros nesta questão de pegar um time que está lutando contra o rebaixamento, mas que não quer cair para a segunda divisão, e um Atlético Paranaense que vai com foco na Libertadores, mas também é a última oportunidade para alguns jogadores mostrarem ao Filipão que eles merecem uma vaga na final também.
É um jogo de cada vez, né? Nós aqui jogamos um jogo de cada vez. Olha, Vamos falar de gestão de expectativas. Eu esta semana, como a semana foi comprida, eu tive tempo para ver uma série, um filme que saiu aí, que é do Brasil, 2002. E aconselhava vocês também, vocês querem saber o que é que as pessoas pensam da imprensa brasileira, é um bom, não vou dizer onde é que está, mas Brasil 2002, é só ir e ver e perceber como é que as coisas funcionam da gestão de expectativas. Né? E, portanto, é isto que nós temos que fazer, a gestão de expectativas. E nós, no início, nos candidatamos em todas as competições jogar para ganhar. Jogo a jogo. E nesta competição é jogo a jogo. Este não deu, somamos um ponto, queríamos três, perdemos dois. Há que o reconhecer, porque tivemos tudo para ganhar este jogo. Não conseguimos, enquanto equipa. E agora vamos descansar deste jogo, perceber os aspectos que temos que melhorar, mesmo em termos individuais, esperar que alguns jogadores individualmente aumentem o seu rendimento. Não é por falta de entrega, porque os jogadores têm entregado, mas precisamos de no último terço, aquela definição. Né? Os jogadores, e nós hoje, aqui e acolá, precisamos de mais inspiração e criatividade dos nossos jogadores, porque eles as têm. Acredito que, se calhar, fruto dessa pressão, que às vezes essa inspiração não chega nesse momento. Com trabalho, é isso que nós vamos continuar a fazer. E depois, é jogo a jogo. Este não deu, próximo é o Avaí. Nós sabemos quanto difícil é aqui, por isso é que eu estou a dizer, deste campeonato, e por isso é que eu não vou alterar o nosso discurso do jogo a jogo, mas também não vou alterar a nossa intenção nesta competição, que ela foi traçada desde o início. Nós estamos nesta competição para ganhá-la, como estávamos na Libertadores, como estávamos na Copa, e nesta também a queremos. Quando vai ser? Vai ser quando Deus quiser e, acima de tudo, com o nosso trabalho, porque é isso que nós dependemos, é do nosso trabalho.
Professora, infelizmente a gente não tem mais acesso ao dia a dia do clube. Um lance me chamou muito a atenção. O Flaco, ele vai tentar bater de perna direita, se atrapalha e cai. E a torcida pega no pé dele. Logo em seguida, o Endrick dá uma arrancada, cava uma expulsão e ele vai abraçar o amigo dele dentro da área. Ele vai lá, passa a mão na cabeça do Flaco, abraça ele, tipo, vamos aí, não abaixa a cabeça, não. Esse menino aí, ele é realmente diferente, né? Ele tem uma personalidade e não parece ter 16 anos. E eu queria que você falasse um pouquinho das duas atuações dele, já que você não estava aqui no jogo diante do Coritiba.
Eu já percebi que aqui é... o novo aqui tem muito peso, né? O novo aqui tem... Não é fácil ser novo desta equipa, né? Não é de agora, é do histórico. E os jogadores têm que aprender a lidar com essa pressão, têm que se adaptar a jogar neste estádio, neste gramado, com esta exigência. Mas os torcedores sabem e querem sempre mais e melhor. Nós entendemos, e os jogadores, sobretudo o nosso novo, seja o Miguel, seja o Rony, seja, vocês já sabem, já falei. O jogador aqui, a história diz-me a mim que estes jogadores aqui, antes de conseguir triunfar, primeiro foram amassados. Foram amassados. Basta olhar um por um. E aqueles que conseguem ser amassados e têm a resiliência para continuar a trabalhar, regressam mais forte. É isso que eu acredito que eles têm. E esse espírito que tu vês, que não é só do Endrick, é do Merentiel. Tu viste, por exemplo, no jogo em casa, que o Merentiel fez o golo e viste o Rony, né, a festejar, a vibrar. Isto tem a ver com o espírito de união que esta equipa tem, que foi criada por eles e que nós vamos continuar até ao fim, porque... contamos muito com a ajuda dos nossos torcedores, mas nós internamente contamos muito com a ajuda uns dos outros, e é isso que nos faz esta equipa ser tão consistente, como um dos teus colegas perguntou, porque é que a equipa é tão consistente? Por isto, porque está junto em todos os momentos. Quando as coisas nos correm bem, estamos juntos e calmos e equilibrados. Quando as coisas nos correm mal, igual, calmos e equilibrados, e continuar, porque sábado há mais.
Abel, boa noite. Queria perguntar para você a respeito do Palmeiras ter terminado essa temporada sem ter perdido nenhum clássico no Campeonato Brasileiro. Aliás, hoje o Palmeiras poderia ter ganhado o seu sexto clássico. Isso seria algo histórico na história. E eu queria te perguntar justamente sobre essa força, esse poder mental do Palmeiras nesses jogos decisivos, nesses jogos importantes, nesses jogos com os rivais mais fortes aí. Do estado de São Paulo, provavelmente tem o melhor futebol, ou um dos melhores. Eu queria perguntar para você justamente sobre essa força mental e essa capacidade que esse Palmeiras, comandado por você, tem de sempre ir ao extremo, sempre puxar um pouquinho mais para bater recordes que muitas vezes nem são lembrados.
Não, mas aí eu não entrei para este jogo a pensar nisso. E mais uma vez volto a referir que tivemos tudo para ganhar este jogo, tudo. Não deu, como te disse, somamos um ponto, mas o nosso negócio é... é a ambição que os jogadores têm de querer ser melhores, sabendo que no percurso vai haver tropeços, vamos ganhar, vamos perder, e temos que continuar o nosso caminho. É assim que funciona. Depois a questão da força mental desta equipa, sim, nós construímos-la todos, desde o início, falando das coisas, falando da pressão do jogo, e hoje era um jogo com pressão, tínhamos a pressão do resultado, mas o que nós temos que fazer é ter calma e tranquilidade para na hora certa fazermos o golo. Hoje não deu, temos que tirar daqui alguns ensinamentos, sobretudo nisso, porque quando o jogo passa e tu não fazes golo, estás com mais um, não fazes golo, penalti a nosso favor, não fazes golo, é normal, porque somos seres humanos, não somos máquinas, não é? É normal que alguma ansiedade se apodere de nós e que naqueles momentos nós não estejamos tão claros e evidentes para, no momento certo, a bola chegar, o Murilo dominar, como já fez 500 vezes, e fazer o golo. Aceitar o momento, aprender com ele e seguir.
Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova e Rádio Clube de Americana. Você chamou o Endrick para substituição, a torcida foi uma loucura, você vinha colocando o Endrick, colocou num jogo mais tranquilo, agora colocou um jogo de fogo, ele teve personalidade, foi para cima, cavou a expulsão e ele até jogou quase como um 9 na área, né? Essa foi a sua intenção do posicionamento do Endrick? E o que passou pela sua cabeça colocar um menino num jogo tão grande e ele ter ido tão bem?
Já vos disse, vamos dar tempo ao tempo, ele está a trabalhar connosco e desde que... Quando nós precisarmos dele e a equipa, se for o momento de meter as características do Endrick, ele vai jogar. E quando tiver que ficar de fora, como foi no Goiás, vai ficar. É bom para o Palmeiras e sorte para nós poder contar com um menino com muita qualidade, com muita capacidade. Agora nós estamos aqui para o ajudar a crescer e enquanto grupo. Portanto, não tem que ver com a idade, tem a ver com... Quando a equipa precisar e for as características deles aquelas que nós entendermos que são as melhores para o jogo, nós vamos fazer, como foi hoje, de forma natural. E, portanto, também porque está a treinar connosco agora há mais tempo, conhece o espírito da equipa, o ambiente e seguramente, como os outros, está preparado para jogar quando for preciso. Tá?